jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes Meio de Um em São Paulo, segunda-feira, 15 de agosto de 2016. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. Grande Palmeiras, vitória contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o time abriu vantagem na liderança. Santos, excelente atuação, grande vitória contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e o time subiu para segundo lugar. Já o Corinthians tropeçou e tomou 3 do Grêmio, 3-0 lá em Porto Alegre, agora é o quinto colocado. São Paulo também perdeu em casa para o Botafogo e está em 11º lugar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal de Esportes para você. Vamos começar falando do Santos, grande vitória ontem contra o Atlético Mineiro, muitos desfalques, mas nem tomou conhecimento do bom time do Marcelo Oliveira. Olá, Rafael Tebas!
E o Santos venceu o Atlético Mineiro 3-0 e mostrou que realmente briga definitivamente por esse título do Campeonato Brasileiro, né? Muita gente dizia, não tem elenco, o Santos não vai conseguir brigar até o final. E o Santos venceu o Atlético por 3-0, sem vários jogadores titulares importantes. Por exemplo, Zeca, Thiago Maia e Gabriel Gabigol estão com a Seleção Olímpica. Vanderlei estava suspenso e Lucas Lima também suspenso. Nenhum deles enfrentou a equipe do Atlético Mineiro e mesmo assim o Santos venceu por 3-0, mostrando que realmente o elenco é bom sim e vai brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Professor Dorival Júnior conversou com a imprensa e explicou: está feliz a solidez da equipe do Santos contra o Atlético.
Nós entramos com a intensidade que a equipe sempre jogou dentro da Vila Belmiro. Nos momentos em que tivemos treinados e preparados para determinados jogos, nós sempre conseguimos fazer, impondo um ritmo. Jogamos com uma equipe dificílima de se jogar, uma equipe que tem uma qualidade individual dos seus jogadores e coletiva por tudo aquilo que vem acontecendo dentro da competição. Fico muito satisfeito de poder ter visto a equipe jogar no nível que jogou.
Esse é o professor Dorival Júnior, o Santos que venceu por 3-0, e ele está bastante satisfeito com essa equipe do Santos, com esse elenco do Santos nessa temporada. Outra informação importante: o garoto Thiago Maia é pretendido pelo Chelsea da Inglaterra, que ainda não fez proposta oficial, mas fez uma sondagem e pode pagar 15 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. Lembrando que o Thiago Maia, 70% dos direitos econômicos dele pertencem ao Santos Futebol Clube, que na próxima rodada, só no próximo fim de semana, no próximo domingo, enfrenta o Coritiba às 18 horas. Jogo difícil no Couto Pereira.
Valeu, Tebas. 12 horas e 4 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Faça já sua inscrição para a Feira Guia do Estudante, a direção certa para encontrar sua carreira. Estandes das principais universidades do país, palestras sobre profissões, testes de orientação vocacional e mais, simulados, jogos, debates e ainda a participação de Carol Barcelos, Cristian Figueiredo, Léo Bach e Foquinha. De 26 a 28 de agosto, no pavilhão amarelo do Expo Center Norte. Inscreva-se já no site, é grátis. feiraguiadoestudante.com.br.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Amigos da Jovem Pan, na manhã desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos. Tivemos brasileiros na canoagem de velocidade. Isaquias Queiroz, um dos favoritos, está na final, na grande decisão da canoagem. Na maratona aquática, pintou medalha de bronze para o Brasil. Poliana Okimoto, depois da eliminação de Arlene Miner, francesa, por ter apoiado na italiana, Poliana Okimoto ficou com a medalha de bronze. A outra participante, Ana Marcela Cunha, ficou em 11º na classificação. Tivemos atletismo, ciclismo de pista, luta olímpica e nado sincronizado. Esta foi a manhã olímpica deste dia 15 de agosto do Rio de Janeiro.
Jornal de Esportes.
Duas horas e seis minutos em São Paulo, derrota forte do Corinthians, 3-0, não é toda hora que acontece. Corinthians perder nesse nível. E aí, André Ranieri, boa tarde.
É isso mesmo. Boa tarde a você, Flávio. Boa tarde aos ouvintes do Jornal de Esportes da Jovem Pan. 3-0 para o Grêmio em cima do Corinthians em Porto Alegre, né? Primeiro tempo até foi equilibrado. O Corinthians jogou de igual para igual com o Grêmio, acabou derrotado por 1-0, mas aí na volta para o segundo tempo, levou o segundo gol logo no início da segunda etapa. E aí, praticamente até o fim do jogo, o Corinthians não criou muitas oportunidades. 3-0 para o Grêmio, Corinthians sai do G4 do Campeonato Brasileiro, neste momento é o quinto colocado e está a 5 pontos do líder, o Palmeiras. Atacantes do Corinthians vivem em jejum, Romero sem marcar há 7 jogos e André, atacante, não marca há 8 partidas. Corinthians que chutou 25 bolas no gol do Marcelo Groi, né, goleiro do Grêmio, e não conseguiu balançar as redes nenhuma vez. Claramente faltou tranquilidade para os jogadores corintianos. A pressão vem aumentando nos últimos jogos em cima dos jogadores e também em cima do Cristóvão Borges, que falou após a partida e destacou a efetividade do Grêmio.
A efetividade do Grêmio falou mais alto, porque na criação de oportunidades a gente tem muito, muito mais do que a equipe do Grêmio. Só que o Grêmio, ele foi efetivo. As oportunidades que teve, criou várias e conseguiu concluir 3 fazendo gols. Nós tivemos a oportunidade para fazer até muito mais que isso. Tem que aproveitar a oportunidade. Assim como algumas rodadas atrás, a rodada de hoje também, a gente com uma vitória iríamos para a liderança. E é assim porque a diferença das equipes que estão brigando na parte de cima tem sido não muito grande. Ninguém conseguiu disparar. E o momento, claro, esse número de partidas sem ganhar, é natural, o Corinthians é um time ganhador, é natural que a cobrança ela exista, estava existindo, vai continuar, enquanto a gente não voltar. A gente voltou a ganhar, as coisas voltam para o lugar.
Uma declaração que tem repercutido muito nas últimas horas foi do goleiro Rubinho, em entrevista ao repórter Rafael Tebas. Ele fala sobre Cássio, goleiro do Corinthians, diz que é um goleiro superestimado, né? Durante a jornada esportiva, a gente colocou esse trechinho do Rubinho falando isso sobre o Cássio, repercutiu bastante, continua repercutindo, então vamos aproveitar aqui no Jornal do Esporte e ouvir o que disse Rubinho, ex-goleiro do Corinthians, revelado pela equipe de Parque São Jorge, quando ele fala do Cássio, atual goleiro do Corinthians, diz que é um goleiro superestimado.
Eu sei que talvez é um pouco delicado, mas você é especialista, então eu pergunto para você, você acha que o Cássio, tecnicamente, ele é um pouquinho superestimado?
Não diria pouquinho, não. O Cássio, pelo que ele fez em 2012, o Cássio só joga hoje no Corinthians e tem a fama e o respeito que ele tem pelo Corinthians pelo campeonato que ele fez em 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundial. Depois de lá, ele nunca mais repetiu as mesmas atuações que ele fez na Libertadores e no Campeonato de 2012. O Cássio, para mim, é um goleiro normal, um goleiro que poderia jogar em qualquer outro time do Brasil, mas para mim ele não é um super goleiro, como dizem, não é um goleiro à altura dos goleiros que o Corinthians já teve. Então, para mim, assim, o Cássio não é pouco superestimado, como ele é muito Uhum. Eu gosto do Walker, quando o Walker joga, para mim, passa muito mais segurança, muito mais presença de voo do que o Cássio. O Cássio tem 2 metros de altura, mas é lento, é pesado e não passa segurança. Então, não adianta nada você jogar com a herança daquilo que você fez há 4 anos atrás, né? Então, eu creio que hoje ou o Cássio muda. Até mesmo eu tenho lido algumas coisas de declarações, que ele tá jogando, tipo, falou mal, teve um dia que ele falou mal do ataque do Corinthians, ele teve a coragem de falar mal do treinador de goleiro. Então, assim, ele não tá jogando bem, não tem se comportado bem. Então, pra mim, ele tá jogando no gol do Corinthians, né?
Esse o goleiro Rubinho, né, irmão do Zé Elias, revelado pelo Corinthians. Fortes as palavras do Rubinho em relação ao Cássio. Excelente trabalho do repórter Rafael Tebas, que fez essa entrevista com o Rubinho. Durante a jornada, o Joaquim Grava entrou em contato com a gente aqui na Jovem Pan. Ele disse que gostaria de falar, de rebater nessa declaração do Rubinho, mas ele foi orientado pela assessoria de imprensa do Corinthians para evitar falar sobre o tema e justamente não aumentar ainda mais essa polêmica. Corinthians, que está de folga nesta segunda-feira, se reapresenta amanhã, inicia a preparação para o jogo contra o Vitória na segunda-feira que vem na Arena em Itaquera. Terá a volta de Elias, que retorna após suspensão, e pode ter também alguns reforços do departamento médico. Pedro Henrique, Danilo, Bruno Paulo, todos esses jogadores estão próximos de voltar, estão na chamada transição e podem ser reforços ao técnico Cristóvão Borges. Daqui a pouco sai a primeira lista de convocados de Tite para as eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, e uma expectativa muito grande para a convocação de Fagner, lateral direito do Corinthians, né? O Tite sempre gostou muito dele. O Fagner já ficou na pré-lista da Copa América e agora tem boas possibilidades de ser chamado pelo técnico Tite, que inclusive estava ontem na Arena do Grêmio e assistiu, né, a vitória do Grêmio 3-0 sobre o Corinthians. Flávio.
Aí já engrossou, né? Se ele foi lá para ver jogador do Corinthians, engrossou o negócio. 12 horas e 13 minutos, vamos falar do São Paulo. São Paulo sob nova direção. Olá, Márcio Espímpolo.
São Paulo perdeu mais uma em casa ontem para o Botafogo. Vem deixando pontos importantes no campeonato. São 18 disputados, 2 obtidos. Perdeu 16 pontos no meio do caminho. Inter, Atlético Paranaense, Sport, Chapecoense, Atlético Mineiro e Botafogo. São Paulo deixou pontos no Morumbi contra todos esses times. E a partir dessa semana começa a tocar a sua vida com Ricardo Gomes no comando do time. Alguns personagens passaram pelo microfone da Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, Fred Júnior, os repórteres da Jovem Pan que foram destacados ontem nesse jogo do São Paulo no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Teve protesto de alguns torcedores uniformizados na porta principal do estádio, chamando o time de amarelão, pedindo a contratação de reforços. André Jardine volta para a base agora. Fala o que Ricardo Gomes vai encontrar nesse elenco.
Pela receptividade que eu tive de todo o grupo, eu não tenho dúvida que o Ricardo vai ser também muito bem recebido, né? Hoje o São Paulo tem um plantel com jogadores de um caráter diferenciado. Líderes realmente positivos e é um grupo que está com muita vontade de fazer história no São Paulo, de colocar o São Paulo nessa briga lá em cima na tabela, no Campeonato Brasileiro também, né? Então, foi realmente muito gratificante os 10 dias de trabalho. Acrescentaram demais na minha carreira, na minha experiência pessoal. E não tenho dúvida que, com a experiência toda que o Ricardo tem, a qualidade que ele tem como treinador, que o grupo ainda vai terminar o ano brigando mais em cima na tabela e com certeza vai também voltar a jogar um futebol que encante um pouquinho a sua torcida.
O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, falou dos principais fatores que contribuíram para Ricardo Gomes ser contratado. E a multa, ela não existe. Ricardo não chegou a assinar um novo vínculo com o Botafogo. Isso era uma situação do Ricardo com o Botafogo. São Paulo não tinha nada a ver com isso.
esses elementos eram dele com o Botafogo e não nosso. Claro que a avaliação foi em função daquilo que nós entendemos de qualidade. Um técnico importante de qualidade, um nome no cenário do futebol nacional. E um nome que, tendo tido alguns problemas, algumas dificuldades de ordem de saúde, de ordem pessoal, superou e hoje é um técnico de reconhecida capacidade, desejado por vários clubes, e ele tem pelo São Paulo o mesmo apreço que nós temos por ele.
Muita gente não gostou. Nas redes sociais, torcedores chiando, querendo outros nomes. Ricardo não era a primeira opção. Leco falou sobre isso.
Os corneteiros, os que não gostam. Veja, a vida é feita de contrariedades, de diversidade. Há os que gostam, há os que não gostam. Eu acho fundamental é que nós, a cúpula do São Paulo, os que dirigem o São Paulo hoje, tenham assim um convencimento de que ele é um nome importante. Eu lembro que o Ricardo, quando veio em 2009, pegou o time em 16º lugar e nos colocou em terceiro na Libertadores de América. Então, ele é credenciado por si, tem uma história importante, é um homem qualificado.
E agora, jogadores. Michael, um dos mais experientes do elenco. O que Ricardo Gomes vai encontrar pela frente?
Não, eu acredito que ele vai pegar um time bom, um time concentrado. A gente vê o São Paulo, na maioria dos jogos, sendo superior. Acho que falta aquele detalhezinho. Onde ele chegando, ele vai ter que ajustar, que o futebol é de pequenos detalhes. A gente tem cometido alguns erros que são fatais. Você cometer um erro aos 48 minutos da segunda etapa é complicado. Uma equipe que foi superior o jogo todo, poderia ter feito 2-3 gols, acabou não sendo concretizado. E no final é aquele ditado, quem não faz toma. A gente já tinha sofrido um contra-ataque, se eu não me engano, há 2-3 minutos antes, onde eles poderiam ter marcado, abrido o placar, e não aconteceu. Eles insistiram, conseguiram o resultado, conseguiram o gol, e acabou nos prejudicando.
O São Paulo tem uma das melhores defesas do campeonato, por outro lado, um dos piores ataques, só 21 gols. Falta qualidade?
Na equipe do São Paulo tem que trabalhar tudo. Eu acho que não é só atacante que tem que fazer gol, a gente também, quando sobe na área, também podemos ajudar a equipe do São Paulo a fazer gols. Quando perde, perde todo mundo. Não é só o ataque que é obrigado a fazer gols. O volante também pode fazer gols, laterais. Então é a equipe toda em contexto geral. A gente tem que ver onde a gente está errando e corrigir o erro o mais rápido possível, para depois a gente no final não sofrer essa pressão que a gente tem sofrido.
Tá certo, aí a participação de personagens do São Paulo. Thiago Mendes, suspenso pelo terceiro amarelo na estreia do Ricardo Gomes contra o Internacional, ficará fora. Depois, Copa do Brasil será a missão do Ricardo Gomes tentando reerguer o São Paulo nesta temporada. Não será uma missão fácil, meu caro Flávio Prado.
Jornal de Esportes.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Jornal de Esportes.
Horas e 21 minutos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Já chegamos a 7 medalhas, falo 7 porque o Robson Conceição do boxe decide amanhã se é prata ou se é ouro. A turma da ginástica ganhou 2 no solo neste domingo. Estamos com perspectivas aí na maratona aquática, na canoagem de velocidade, o vôlei de praia feminino, as 2 duplas passaram, masculino só o Alisson e Bruno Schmidt. Temos ainda futebol masculino, futebol feminino e o vôlei feminino com Zé Roberto Guimarães, tricampeão olímpico. Já o time do Bernardinho no vôlei masculino tem que passar pela França para avançar à próxima fase, um time nada confiável. E no basquete, o Brasil tem que dar uma surra na Nigéria e secar a Espanha contra a seleção da Croácia. Vamos falar de futebol especificamente. As meninas treinando aqui no Rio de Janeiro, no CFZ. Logo mais à tarde, o técnico Vadão, daquela tradicional entrevista no estádio do Maracanã. Nesta terça-feira tem Brasil e Suécia, semifinal dos Jogos de 2016. Lembrando que na fase classificatória, a Suécia era do grupo do Brasil e metemos 5-1 nas belas e grandes loiras. Elas serem eliminadas é um desperdício, porém, também uma necessidade. O Brasil masculino passou pela Colômbia e vai pegar a seleção de Honduras. Honduras, que numa Copa América de 2001 já fez o Brasil passar por um tremendo vexame. Fomos eliminados da competição pelos hondurenhos, mas no ano seguinte o Brasil foi pentacampeão mundial. A seleção principal é, meus amigos, vai ser convocada em meia Olimpíada nesta segunda-feira para os próximos 2 compromissos nas eliminatórias para a Copa do Mundo, começando pela difícil seleção do Equador no mês que vem. Fato é que o técnico Tite convoca 22 ou 23 no fim da tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Com relação aos clubes do Rio de Janeiro, o Botafogo se vingou do São Paulo, que roubou, tirou o Ricardo Gomes de General Severino. Venceu nos acréscimos 1-0, gol de Sassá, e de quebra escapou da zona de rebaixamento, subiu para 13º com 23 pontos, 2 da zona da degola. O Fluminense venceu magrinho, a equipe do América Mineiro, que continua lá na rabeira, já praticamente, para mim, já está rebaixado o América Mineiro. E subiu para 9º lugar com 28 pontos, tenta se aproximar do pelotão de frente. O técnico Levir Kulp ficou satisfeito com a atuação de Henrique Ceifador, autor do gol do tricolor das Laranjeiras. No domingo, o Flu pega o Santa Cruz em Recife, sem Cícero e Marcos Júnior, que estão suspensos, estão fora deste compromisso. Quem também perdeu jogadores importantes para a partida contra o Grêmio, difícil time do Grêmio, que saracuteou para cima do Corinthians na rodada do final de semana, foi o rubro-negro carioca. Willian Arão e Paulo Guerreiro não jogam na partida que vai ser realizada em Brasília. O jogo marcará a estreia de Diego. Está sendo muito aguardada a estreia do camisa número 35. O Arão é uma espécie de ponto de equilíbrio do time. Para que você tenha uma ideia, dos 46 jogos no ano, jogou 45. E o Guerreiro é rei dos cartões. Leandro Damião deve entrar no comando de ataque e ali à frente da zaga deve pintar um Cuejá, até mesmo um jogador mais ofensivo. O Vasco da Gama trabalha com parcimônia e tranquilidade para o jogo do dia 20 lá no DF, no Distrito Federal, contra a equipe do Sampaio Correia. Felipe Gabriel vem intensificando os treinamentos, dizem que o vomitinho agora vai conseguir jogar. São informações. Ele é problemático desde que brotou na Gávea. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
12 horas e 25 minutos, Palmeiras, que fase maravilhosa do Palmeiras, em grande vitória ontem, muito difícil ganhar no Paraná, e o Palmeiras ganhou, Fred Júnior.
É isso mesmo, Flávio, Palmeiras venceu 1-0, normalmente o Palmeiras não vai tão bem assim na Arena da Baixada, mas isso tem se revertendo, tem mudado nos últimos tempos, e o Palmeiras conseguiu um bom resultado, jogando na Arena da Baixada, conseguindo uma vitória por 1-0, que manteve o Palmeiras em primeiro lugar, e a rodada foi boa para o Palmeiras, porque agora abre 3 pontos do vice-líder, que é o Santos. Neste momento, Palmeiras tem 39 pontos ganhos. E sobre a liderança, neste momento são 11 rodadas como líder. O técnico Cuca fala a respeito do seu time e esse momento importante, positivo, 11 rodadas já na liderança do Campeonato Brasileiro.
É um time jovem, se você olhar, eles são muito jovens. É Eric, é Dudu, Roger Guedes, Tietê, são todos, Egídio, são todos jovens, né? O Vitor Hugo, o Thiago, tem 22, 23 anos. Então eles estão amadurecendo jogo a jogo em cada dificuldade que tem. Estão amadurecendo, às vezes na derrota também se amadurece, né? Como o Atlético perdeu hoje aqui a primeira vez, nós perdemos a primeira vez em casa também para o Atlético e soubemos tirar lições disso, né? Que o campeonato é duro e você tem que estar preparado, porque uma rodada muda tudo. Quem estava lá embaixo já sobe, né? Está muito nivelado, está muito parelho.
Jailson, mais uma vez, foi bem, hein, Flávio? O Palmeiras estava preocupado com goleiros, foi bem no jogo de ontem contra o Atlético Paranaense. Sobre a atuação do Jailson, comenta o técnico Cuca.
Foi muito bem, se impôs, né? Está com confiança, isso é importante. No último lance, fazer uma jogada de impedimento, né, com o campo cheio e às vezes o jogador nem escuta, teve essa coragem, todo mundo fez certinho, então isso prova a confiança que ele está, né, e o futebol, principalmente no gol, se você não tiver confiança é difícil, ele está com uma confiança muito grande.
É, e o Palmeiras quebrou um tabu ontem vencendo o Atlético Paranaense de 8 anos, não vencia o Atlético na Arena da Baixada e foi quebrado realmente o Palmeiras quando jogava na Arena da Baixada. Não conseguia grandes resultados e conseguiu ontem. E o Palmeiras está, neste momento, é o melhor visitante neste campeonato brasileiro. Sobre o Moisés, que foi bem mais uma vez jogador importante do time do Palmeiras, Cuca fala a respeito.
Moisés, no meu ver, hoje ele foi o melhor em campo, né? Ele compôs, ele ganha a primeira bola, ele ganha quando não disputa a primeira, encorpa na segunda bola, ele faz a função de meia, de segundo volante, ele está recuperando, ainda não está no ponto ideal, a força que ele estava, tanto ele quanto o Tietê, eu acho que quando ele está em campo, eles, né, a gente ganha muito com isso.
É, fora de casa, 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas tem o Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. O time já retornou a São Paulo, folga na terça, volta só quarta a trabalhar. Eric suspenso está fora do jogo contra a Ponte Preta na Arena Palmeirense no domingo. Zé Roberto cumpriu suspensão, fica à disposição. Jogadores estão machucados, já treinam fisicamente. Caso de Mina, Edu Dracena e Leandro Pereira devem retornar ao time do técnico Cuca. A final da Olímpica é no sábado, se o Brasil classificar, ou a decisão terceiro e quarto lugares. Porém, o Gabriel Jesus não joga neste final de semana, somente na outra rodada no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Garrincha, Flávio Prado.
É, porque mesmo que o Brasil venha a perder de Honduras, tem que disputar terceiro lugar, ele está fora de qualquer maneira, não tem jeito. Estamos encerrando o nosso Jornal de Esportes, mas olha, o time já chegou, tá tudo pronto, vem aí o Esporte em Discussão para você. É só um minutinho.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.